Mas eu queria saber se você já reservou os meus 100 mil reais para a entrevista de hoje. E eu vou te dizer por quê. Aliás, eu ganhei isso fazendo um comercial da Amazon ontem. Necessariamente não precisaria receber os 100 mil que nós combinamos. Se desse 50, eu já estava satisfeito, porque ontem eu gravei um comercial. Eu estou dizendo isso porque eu tive uma reunião discutindo, olha aqui coisa, de senador a governador de São Paulo e até seu oponente, ou sei lá, presidente da República, com um grande político aqui de São Paulo. E ele disse assim no meio do caminho, o Datena tem um amigo nosso aí, tal, um sujeito conhecido, que diz que você recebe do Ciro para entrevistá-lo. Bom, primeiro, se eu recebesse do Ciro para entrevistá-lo, seria muito pouco, que a gente não fala tanto assim. Tá? Do Bolsonaro, que eu entrevistei muito mais que o Ciro, jamais insinuaram isso, disseram que eu era bolsonarista. Aí, quando eu entrevisto o Ciro, eu sou comunista ou sou de esquerda e tal. Mas se eu fosse receber por entrevista com o Ciro, seria realmente muito pouco, que não é tão frequente assim que eu falo com o Ciro, apesar de, democraticamente, desse microfone que a gente usa com democracia, isso é marca da família Saad, do Johnny Saad, do Ricardo, da Rosana, da família inteira, desde o seu João. E o Ciro sempre reconheceu isso. Olha, vocês são um dos poucos que nos ouvem. Eu queria agradecer por essa cesta básica que você me manda sempre durante as entrevistas, mas você imagina a resposta que eu dei para o cara. Para começar, eu já falei assim, tá bom, então eu divido com você. Metade do que eu ganhei do Ciro, eu vou colocar na sua conta amanhã, que é exatamente metade de zero é zero, mas eu divido com você, se você quiser. Porque eu senti também um fundo de ironia do cara falando aquilo comigo e um pouquinho de ciúme que talvez eu entreviste mais você do que o cara. Eu quero que ele se exploda se ele pensar dessa maneira, é problema dele, quero que ele vá pro raio, porque eu parta para os quintos dos infernos. A gente não está falando em ódio, estamos até falando de um Ciro mais light. Se bem que esse negócio de light acho que funciona para margarina, acho que a pessoa tem que ser o que, que é mesmo. Prazer falar contigo, Ciro.
Muito bom dia, Datena. Muito obrigado a você mais uma vez pela oportunidade que me dá, e já esclarecendo que é uma oportunidade que você dá a todas as vozes de todos os campos de opinião do Brasil. Não é? Quem fala uma coisa dessa com você não lhe respeita, mas acima de tudo, imagina que tudo no mundo é comprável com dinheiro. E eu sou uma das pessoas que não sou comprável por dinheiro, e você também é uma pessoa que não é comprável por dinheiro. Eu, por simpatia, vou para qualquer lugar com qualquer pessoa, mas por dinheiro nunca fui e sempre preferi o caminho do espinho do que a facilidade.
Né? Não é o nosso forte, né? Não é o nosso forte. Né?
Nunca me interessei, inclusive, por dinheiro. Não tenho empresa, não tenho rádio, não tenho TV, depois de 40 anos de luta na vida pública. Um passarinho me disse, eu quero começar essa saudação dizendo que hoje você comemora o seu aniversário, portanto, eu quero me associar e à sua imensa legião de fãs, de amigos, de admiradores, de críticos. Eu sou fã e admirador, desejando que Deus lhe cubra das melhores bênçãos, com paz, com saúde. No caso de sucesso, é pleonasmo, porque você é um vitorioso na vida de comunicador, e eu espero que seja vitorioso também em qualquer outra missão que você se proponha nesse estágio de maturidade que você alcançou. Parabéns, Datena, isso é uma palavra que eu tenho certeza expresso de muita gente pelo Brasil afora.
Gratíssimo.
Que bem admira. Bom, Eu já lhe disse, vou repetir, eu sou a mesma pessoa, eu estou muito indignado com as coisas do Brasil, mas a indignação passou de tal limite. Ontem eu perdi um amigo de quase 50 anos para a Covid, um vereador de 40 anos na minha cidade. Primeiro carro que eu comprei foi um carro usado, nós compramos de metade. Eu dei a metade do dinheiro, ele deu a metade, para você ver o nível. Perdi esse amigo ontem. Não resisti, tive que chorar muito, porque está acumulado, eu estou muito indignado. Depois eu vejo a vida do Brasil, porque me dedico a isso sistematicamente. Datena, nós temos hoje a pior situação socioeconômica da história do Brasil. Não tem exagero nenhum, eu costumo sustentar minhas falas, no seu programa especialmente, com números. O Brasil tem 40 milhões de pessoas vivendo hoje não é? Na informalidade absoluta, ganhando uma miséria, sem proteção de nada, sem 13º, sem férias, sem, sabe, sem nada. Daqui a pouco vão ficar velhos e as pessoas não têm nada de aposentadoria. Isso é o maior volume de desempregados na informalidade, que eu considero isso desemprego, não é? Ou subemprego, pelo menos. O desemprego aberto é o pior da história. São quase 15 milhões de brasileiros. E aqueles que desistiram de procurar emprego, de tanta decepção que sofreram, já também é o maior, o IBGE chama de desalentados. São 6 milhões de pessoas. Quando você olha para a situação das contas do governo, que é quem você espera, na medida de uma situação social e econômica dessa natureza, você vai esperar de onde? Que venha, que caia do céu? Claro que Deus está ali, olhando por nós todos, na fé que nós temos no coração, mas nós precisamos que os homens tomem providências. Aí quando você olha, o governo está literalmente falido. Se você olhar para trás, as pessoas não prestam atenção nisso, a grande mídia não dá muita atenção a nisso, o governo cria um monte de palavra que o povo não entende, mas na boca do cofre do governo, olhando 12 meses para trás, faltaram 900 bilhões de reais, quase 1 trilhão de reais. Isso é o tamanho do rombo da conta do governo. Quando você diz assim, a maior crise da história que foi a Dilma com o PT que produziu, deu 130 bilhões da Terra. Estamos falando de 900 bilhões de reais de rombo. Quando você gasta muito mais nessa proporção do que ganha, isso cai na dívida. A dívida brasileira está se acelerando de um jeito que nunca aconteceu, senão na véspera da superinflação lá atrás. Porque quando a dívida papoca muito grande, explode muito fortemente, o agiota, o povão sabe como é que funciona. Se você começa a dever demais, o agiota esquenta o dinheiro, só lhe empresta por prazo muito curto e bota a faca no pescoço por juro muito alto. Pois bem, isso está acontecendo com a nação brasileira. O próximo presidente vai pegar a dívida pública brasileira no maior volume da história. São quase 7 trilhões com T de tapioca. Um quarto disso vencendo em 4 meses. E o país tem 900 bilhões de fluxo negativo. Você imagina o tamanho do abacaxi. O juro subindo significa o seguinte, mais inadimplência. Já são 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados no SPC. 6 milhões de garotos brasileiros estão com o nome sujo no começo da vida, da Atena. Porque tomaram o conto do FIES, que é essa coisa que o PT criou, para passar o dinheiro para o bolso do empresário de educação e o garoto ficou devendo. Não tem emprego, não tem renda, está humilhado com o nome do SPC. 6 milhões de garotos brasileiros devendo o FIES sem dar conta de pagar. Olhe, eu iria cansar o seu ouvinte, mas você tem uma greve importante acontecendo hoje em São Paulo, que está acontecendo por aquele ditado que a gente aprende aqui no interior do Ceará. Casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Sabe quanto é a inflação? Eu ajudei a fazer o Plano Real. Sabe quanto é a inflação hoje no atacado? 32% nos últimos 12 meses. A última vez que nós ouvimos falar isso foi em 93. 32% é o IGPM, que reajusta energia. Prepara o lombo, lá vem pancada no tarifaço de energia. É o que reajusta o aluguel, ninguém dá conta de reajustar. E o metroviário é um camarada meio de pequena classe média, que esse custo explodiu nas costas dele, percebe? E aí fica isso, mas como é que vai fazer? Vai fazer uma greve, deixar o povão desempregado, na informalidade, precisando correr, às vezes, para fazer uma consulta, um teste, para ver se está com Covid? Ou seja, está tudo errado e o buraco é lá em cima. É o desmantelo, você não vê uma proposta de debate para resolver o problema brasileiro. É só o Bolsonaro na lambança de lembrar a roubalheira, a corrupção do Lula e tal, que é muito verdade. Eles entopem isso com zoada, com insulto. Espera um pouquinho, eu não estou insultando, nem agredindo, nem falando, eu tenho que falar uma verdade, porque é isto que o povo se lembra. O Palocci não foi um acidente de percurso, o Palocci era o braço direito do lulopetismo. Assinou um cheque da Atena de 100 milhões de reais, confessou que tinha roubado e devolveu. Agora, porque o Supremo, 5 anos depois, entendeu, não que o Lula era inocente, entendeu que o lugar de julgar o Lula não era correto em Curitiba, o lugar de julgar o Lula era em Brasília. Aí vai começar tudo de novo da Atena. Daqui uns 2 meses, 3 meses, o juiz do Distrito Federal vai chamar o Lula para depor. Aí começa de novo a novela. Vai condenar, não vai condenar. Vai ter recurso, não vai ter recurso. Será que o Brasil aguenta isso? É só isso que eu estou ponderando as pessoas. Eu afirmo a você, o nosso país não aguenta. Nosso povo não aguenta. Por isso nós precisamos desesperadamente parar de discutir Chico ou Manel com paixões sabe, febris, amores inconscientes ou ódios passionais, para botar nossa cachola, nossa inteligência, para puxar a inteligência do povo, para discutir a saída. E tem saída. O Brasil tem saída. Se a gente mobilizar o povo brasileiro, isso vira um jogo muito ligeiro.
Eu ia perguntar outra coisa, mas se tem saída, qual é?
Veja, eu sustento que nós precisamos, antes de mais nada, de um plano. E eu digo isso porque faz uns 30 anos que o Brasil é da mão para a boca. E nenhuma nação do mundo se governa assim, Datena. É da mão para a boca. Se você disser assim, fura meu olho com um plano brasileiro de renda per capita. Qual é o objetivo do Brasil? Nós temos uma renda per capita que é um terço da Espanha e nós queremos ir para onde? A renda per capita é a divisão da riqueza do país por cabeça. Eu sei que você sabe, mas estou botando o seu ouvinte aí na jogada. Qual é o plano do Brasil para distribuir renda? Ou, vamos esquecer, qual é o plano do Brasil para transportar nossas mercadorias? Chama logística, ferrovia, rodovia, navegação de cabotagem, caminhão. Onde é que está o plano para eu entender, para a gente botar defeito, dizer, não, isso aqui está certo e tal? Qual é o plano do Brasil para a Amazônia? Então fica o nosso povo da Amazônia, são 40 milhões de brasileiros. Nós chamamos para lá, venha, venha, venha para ocupar a Amazônia, integrar para não entregar, era o slogan. E a condição para dar o título de terra da Atena 25, 30 anos atrás era o camarada provar que desmatou. Olha o que eu estou dizendo. 40 milhões de brasileiros saíram do Rio Grande do Sul, saíram do Nordeste, saíram, enfim, do São Paulo e foram atender o chamado do governo para ocupar a Amazônia. O que era ocupar? Era desmatar. Aí, de repente, 25 anos depois, o cara que foi chamado para mandar romper a família, romper os amigos, romper o ambiente dele, se internar, pegar 3, 4 malária, não é? E aí dizia o seguinte, só de dor o papel da terra se você mostrar que por A mais B que desmatou. De repente agora isso é crime. E é crime mesmo. Mas aí qual é a alternativa? Qual é o plano? Como é que eu vou fazer com 40 milhões de boca que estão lá e que precisam, né, tratar a floresta de um jeito que ela não valha mais em pé do que deitada? E eu enchi o saco do seu ouvinte aqui. Qual é o plano do Brasil para a educação? Você acha que acontece alguma coisa em educação sem um plano, sem orçamento, sem prazo, sem divisão de tarefa? Então a primeira grande providência é um projeto. Esse projeto tem que ser nacional, porque a vida é nacional, o juro é nacional, o nível de tecnologia é nacional, o nível de escala, o tamanho das empresas é nacional, não é? Isso tudo o Brasil está apanhando feio. E tem que ser desenvolvimento, Datena. O Brasil está há 10 anos sem crescer um ponto percentual sequer na média. 10% do povo brasileiro, 21 milhões de brasileiros não sabem o que é uma economia crescendo. E a economia crescer significa aumentar...
Sem pandemia.
Sem pandemia. E aí que tá, eles querem que a gente esqueça e querem entupir com grosseria e zoada. 6 aninhos desses 10 foi o PT. O Bolsonaro está agravando tudo isso. O Bolsonaro, para mim, é uma excrescência moral, pessoal, política. Mas vamos botar as coisas onde elas estão, senão a gente não entende o problema. 6 anos dessa década perdida, a pior dos últimos 120 anos, foi a tragédia do lulopetismo, agravada por uma imoralidade que virou ferramenta central de poder. Não foi uma coisa de corrupção, como esse Salles, que é um bandido que a Polícia Federal está investigando hoje, como, enfim, superfaturamento dos filhos do Bolsonaro. Não, não. Era central ao modelo de poder do Lula petista, era a corrupção, a ladroeira, a compra de consciências. Isso é o Palocci é um nome, mas eu tenho 50 nomes para quem quiser debater racionalmente. Para quê? Para me vingar? Não, espera aí um pouquinho, eu ajudei essa gente a vida inteira. É para a gente dar um passo adiante, para a gente poder discutir emprego, salário e dizer de onde vem o dinheiro. Reforma tributária, eles tiveram uma oportunidade de ouro. O Lula chegou até 86% de popularidade, não mexeu uma palha no sistema de imposto mais estúpido, mais injusto do mundo. O pobre hoje paga 40% da sua renda sem saber como imposto. Na cesta básica do Brasil, da pena, o pobre paga 8%, o salmão, o queijo suíço, tudo lobby, corrupção, paga zero de PIS/COFINS. Estou te dizendo onde é que está o caminho das pedras para dizer agora de onde vem o dinheiro para você fazer creche. O Brasil não tem um de cada 5 crianças. Só arremato quando caiu ali, eu estava arrematando que o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. Esse projeto deve dizer, está aqui o problema, descrever o problema, qualificar o problema, como eu tentei mostrar para você em números, para que a população tenha consciência da profundidade do problema e não acredite mais em negócio de conversa fiada de político. O problema é grande, é grave, embora tenha solução. Ao definir o problema, nós definiremos a meta. Eu tenho uma proposta objetiva. O Brasil devia se impor a tarefa de virar uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos, em 30 anos. Isso não é nada mirabolante. Eu sei bastante bem onde eu estou pisando. E aí o objetivo é, vamos lá, matrícula de garoto de 18 a 25 anos na universidade. O Brasil tem 18 de cada 100. A Colômbia, mais pobre do que nós, tem 42. Cuba, que é mais pobre do que o Ceará, tem 54. Então, quanto é que custa botar em 30 anos metade dos garotos de 18 a 25 anos na universidade? Custa X, dá para você calcular, você sabe quanto custa a matrícula de um aluno por ano, etc, etc, etc. Extrapola. Daí você tem uma conta, que é o orçamento, em 30 anos. E esse orçamento você tem que dizer de onde é que vai vir o dinheiro. Hoje, como eu lhe disse, o Brasil, com investimento perto de nada, está com um buraco de 900 bilhões. E nós temos que fazer uma proposta. Eu estou adiantando para dar cara para bater, para não andar mentindo para o povo, como infelizmente é acontecido ao longo dos últimos 40 anos no Brasil, que é a história do deixa que eu chuto e tal. Eu estou dizendo que nós precisamos mudar o sistema de cobrança de imposto. E estou dizendo quais são. Vou dar um exemplo prático. Existe um tipo de imposto que chama imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. É assim, a empresa fatura e tal e reinveste, zero imposto. Para a gente estimular a empresa, porque ela é a maior geradora de emprego. Mas naquele ano, o dono da empresa tira para ele, pessoa física, um lucro ou dividendo das ações. No Brasil, somente no Brasil, ninguém cobra imposto sobre isso. Você paga 27,5% na fonte, se você é de classe média, o cidadão que ganha R$ 2.050 paga 15% de imposto de renda e os bancos distribuíram, sabe, para a gente falar com clareza, os bancos distribuíram 19 bilhões e 300 bilhões de reais de lucros e dividendos no trimestre, no meio da pandemia, com a economia indo para o vinagre, os bancos apuraram 19 bilhões e 300 milhões e botaram no bolso dos credores desse dividendo sem pagar um centavo de imposto. Eu sei onde achar esse 3 trilhões de reais em 10 anos. Está tudo detalhado? Eu vou pedir a você a permissão, já falei sobre isso, está tudo num livro, porque eu acho que é importante que o povo brasileiro conheça o problema e conheça as soluções, não minhas, mas de todos os candidatos. Porque o que precisa ser feito no Brasil exige um grande, grandíssimo diálogo. Pesquisa. O que está acontecendo no Brasil? Nosso país é único no mundo nesse aspecto, né? Em vários aspectos. Mas veja, o Supremo Tribunal Federal, volto a dizer, com meu respeito institucional, mas ninguém pode admirar uma decisão que é a seguinte. 5 anos depois, o Supremo Tribunal Federal descobriu, depois de 20 recursos que examinou na direção oposta, que a vara de Curitiba não era o lugar correto para julgar o Lula. Então o Lula logo aproveita, ele é muito esperto, mente que não tem nem reserva e tal, diz para o povo, eu fui absolvido, eu fui injustiçado, agora sou inocente. Não é verdade. O Supremo Tribunal Federal disse, olha, o tribunal que devia julgar o Lula não era o de Curitiba com o Moro, é o Tribunal do Distrito Federal. Então zera tudo e começa tudo de novo. Isso é o que aconteceu no Brasil. Mas ao fazer isso, o que, que aconteceu? Imediatamente você acende a luz do processo sucessório, cujo primeiro movimento vai ser abril do ano que vem. Você estava falando aí, o Moro. O Moro não tem partido. Só em abril do ano que vem nós vamos saber se ele vai se filiar ou não, que é a condição de ser candidato. Aí o Huck. Então, e os dois estão na pesquisa. E não são Lula nem Bolsonaro. Ah, o Dória. O Dória está numa contestação profunda, né, com dificuldades graves em São Paulo. Não é? Fez um movimento drástico agora que baniu o DEM da sua aliança. Está com impopularidade imensa em São Paulo. E o PSDB não quer, o PSDB, a burocracia nacional do PSDB, quer lançar outro candidato, que pode ser o Tasso Gereissati ou o Eduardo Leite. Só quem está com a vida ganha sou eu. Meu partido está organizado, eu não dependo de nada, já há uma indicação de candidatura feita, de pré-candidatura feita pelo meu partido, e tem que ter paciência. Por quê? Porque o Bolsonaro está derretendo. O mais conhecido anti-Bolsonaro é o Lula. Então, se você der ao Bolsonaro hoje 25%, 30%, 70% não querem o Bolsonaro. E dos 70%, 30, 40, vamos lá. Não tem 40, mas 30 é o Lula. Então tá bom, Bolsonaro tem 25, Lula tem 30. E você matou a charada. 50%, 45% não querem nenhum nem outro, porque os dois são completamente conhecidos. Um é presidente, o outro foi presidente duas vezes e tal. Mais da metade do povo brasileiro está procurando uma alternativa. E é preciso ter humildade, paciência e procurar esse povo. procurar esse povo com determinação, apostando na ideia, apostando no diálogo, apostando na amplitude, porque acredite, o problema é tão grave que ninguém sozinho dá conta de resolver esse problema.
É, o Bolsonaro errou pra caramba, cometeu vários erros até agora. E eu não sei se essa CPI converge para processo de impeachment do Bolsonaro. Acho praticamente improvável, vou perguntar isso a você, mas acho improvável, não é? E o Lula, eu venho dizendo aqui há muito tempo o que o Ciro está dizendo. O Lula não foi inocentado, ele foi julgado errado. Foi julgado errado. Segundo o Supremo, ele foi julgado errado. Foi investigado errado. Eu sempre digo, em polícia, você não pode, de forma alguma, adiantar uma investigação e fazer uma investigação mal feita, que você favorece o criminoso. Mesma coisa na justiça. Se houver uma relação incestuosa entre quem julga e quem está preparando para atacar o Estado contra fulano, você vai ser favorável a quem é réu, né? Então Lula não é inocente. Ele foi mal investigado e mal julgado, principalmente mal julgado, porque investigado, acho que investigado ele foi bem, porque ele seria incriminado se o julgamento fosse natural. Aquela correria para julgar o Lula, que também a gente tem que lembrar que foi uma correria impressionante, isso tudo atrapalhou o processo. O Moro mais atrapalhou do que ajudou a justiça. Pouco me interessa se o Lula é culpado ou se ele não é culpado, não me interessa nada isso. Agora, o que me interessa é a verdade. Se ele foi investigado e havia provas para que ele fosse condenado culpado, o Moro jogou isso por terra com aquela relação incestuosa que ele tinha com os senhores procuradores da Lava Jato. E jogou até a Lava Jato quase que por terra, atrapalhando um processo de investigação da corrupção, que é um dos males que o Brasil tem, lamentável. Então o Lula não é inocente, o Lula, ele foi mal julgado, e quem julgou mal foi o Moro e os seus pares lá da Lava Jato de Curitiba. Essa é a grande verdade que tem que ser dita e explicitada, né? Olha, da CPI agora, o Pazuello fez aquilo que eu falei que ia fazer. Falou que o Bolsonaro não teve culpa de nada e que ele fez tudo sozinho. É evidente que nem eu, nem você e nem um bebê de 2 meses de idade vamos acreditar nisso, né, Ciro?
Não dá para acreditar, mas veja, o episódio mais grave, mais constrangedor, porque explica as mortes atuais e as futuras, porque infelizmente os meus especialistas que me ajudam a pensar essas coisas me falam numa terceira onda para junho agora. E as simulações são de que o Brasil não vai ficar só no 500 mil de mortes, mas pode chegar à cifra assustadora de 735 mil pessoas mortas. E, basicamente, você tem um elemento que é público, que é o Pazuello fez um acerto com o Butantan, em São Paulo, para comprar 40 milhões de doses, anunciou esse acerto junto do governador de São Paulo, etc., não é? Fez tudo isso, e no dia seguinte o Bolsonaro fez uma live dizendo que não era o dinheiro dele que ia pagar essa vacina, que não ia acontecer. Então o Pazuello está mentindo, né? Você pode até tentar nobilitar, que é uma tradição militar, de você não entregar o chefe, etc., etc., mas vamos lembrar que não está ali um general, não é, que está enfrentando inimigos, está ali o ex-ministro da Saúde, que é uma função estritamente civil, e enfrentando uma inquisição de senadores da República, que ainda que haja uma deformação grave, é o que há de mais importante como aforamento da vontade da nação, porque se representam ali os estados nacionais brasileiros. Portanto, ele está cometendo perjúrio, e isso é caso também, não é, de processo. Não, é? Não dá para nobilitar isso, porque como militar eu até entendo, mas como civil ele está mentindo para a nação, está mentindo para a República, porque há uma evidência flagrante. A cloroquina, por exemplo, a ordem do Bolsonaro foi direta para o ex-comandante do Exército, que é um homem honrado, mas não resistiu a essa ordem arbitrária. É fácil a CPI documentar. O Bolsonaro determinou que o comando do Exército comprasse toneladas de cloroquina, dos insumos para cloroquina, e eles compraram de um fornecedor obscuro no Brasil por 7 vezes o preço que o próprio Exército tinha comprado 3 meses antes. Então, o escândalo com a morte do povo brasileiro é uma coisa absurda. E isso será o serviço que essa CPI vai prestar. Mas, no limite, Datena, não alimentemos ilusões. Não, é? não acredito que da mão do Renan Calheiros vá sair a moralização do Brasil. A minha experiência não permite alimentar uma ilusão dessa natureza.
É, ele precisa cuidar dos processos todos que ele tem antes de apontar o dedo para alguém. Não é? Começa por aí. E acho que foi inadequado até que ele aceitasse essa função ou lutasse por essa função. Não é? A CPI poderia ter muito mais credibilidade. É, eu não tenho nada contra o Renan, quem tem é a justiça. Não é? Eu não posso acusá-lo de nada, porque eu nunca vi. É, só o Maluf, que resistiu a 500 processos e saía livre. O Renan também tem essa capacidade camaleônica de mimetizar os processos a que eles são atribuídos. Não é? Eu não posso acusar o cara se a justiça não condena o cara. Se o cara continua senador, como é que eu posso acusar o cara? Mas nós podemos, pelo menos, nos reservar o direito da dúvida. É, mas de uma coisa eu não tenho dúvida, o Renan não era o cara acertado para estar lá sentado, para apontar o dedo para os outros e dizer que vai prender, né?
Eu tenho um pouco mais de informação no ponto. Qualquer brasileiro que esteja nos ouvindo pode ir no Google e procurar Sérgio Machado Transpetro. Então, essa pessoa, o Renan indicou para Transpetro, o Lula nomeou essa pessoa para Transpetro, eu disse a ele que a roubalheira, disse ao Lula que a roubalheira estava sendo generalizada, e esse senhor devolveu também muitos milhões de reais, confessando numa delação premiada, a roubalheira. E era junto com essa estrutura da cúpula do PMDB, Renan Calheiros, Eudício Oliveira, que por sua vez teve dado pelo Lula um contrato de 1 bilhão de reais sem licitação na Petrobras. O Eunício Oliveira, o nome da empresa é Manchester, o maior contrato. É só investigar, é simples. O problema nosso é que a justiça anda a passo de caga do manco. Quando se trata de poderosos.
E quando se trata de poderosos também anda rápido demais. Né? É, resolve na hora, né? O Fachin ficou sentado em cima do processo do Lula, dos processos do Lula, durante 4 anos. De uma hora para outra, pá! Né? Bom, enfim... cá entre nós, deve apurar fatos importantes essa CPI, mas eu não sei se seria... Não,
ela vai ajudar o povo brasileiro a entender o que aconteceu. Isso é muito importante para o Brasil. Vai ajudar o povo a entender o que aconteceu. Basicamente isso, o Brasil foi para o fim da fila nas vacinas, portanto, a maior parte das pessoas que estão morrendo hoje estão morrendo de uma doença que podia ser prevenida com vacina. Né, a terapêutica com remédios que não tem prescrição, o próprio governo, por causa da ameaça da CPI, está soltando um protocolo definitivo, dizendo que a cloroquina e a ivermectina não são remédios para tratamento precoce, que elas não são para isso, e isso tudo expõe concretamente a responsabilidade negacionista, anticientífica, assim como também ela vai evidenciar, né, todo um esforço de desorientação, que o exemplo, mau exemplo do governo fez, com relação às providências de prevenção, assim como também o efeito econômico disso. Por exemplo, tem uma linha de crédito que foi anunciada para pequenas e médias empresas, chamada Pronamp. Ninguém pegou esse dinheiro. E 1 trilhão de reais que o Banco Central botou no caixa dos bancos, dinheiro público, simplesmente retornou para a especulação via empréstimo desse dinheiro que eles pegaram de graça para o próprio governo, em títulos públicos. Por isso esse lucro extraordinário dos bancos na hora da pandemia. Então veja, isso tudo a CPI, menos essa dos bancos, que provavelmente ela já vai revelar seu limite, que não vai pesquisar isso, mas nós vamos cobrar, nós vamos pedir, e aí nós vamos ver os limites dessa CPI. Agora vamos supor que aconteça um milagre, que baixe o santo, não é? E o Renan Calheiros faça um relatório severo, equilibrado, porque não é um relatório de perseguição, ninguém quer isso não, era ter foco. Mas se ele fizer um relatório, que é improvável, muito improvável, e esse relatório seja aprovado, que é mais improvável ainda, isso vai para a mão do Aras, que, volto a dizer, com todo respeito institucional, infelizmente tem se revelado uma pessoa, para dizer o mínimo, omissa quando se trata de investigar as gravíssimas acusações que pesam sobre o governo Bolsonaro e seus filhos e sua equipe. Hoje, por exemplo, é inacreditável. O Supremo Tribunal Federal está fazendo uma busca e apreensão ao redor desse Salles, que sempre foi picareta. O Salles é condenado por improbidade em São Paulo, porque usou a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo no zoneamento do Rio Tietê. Ele fraudou uma geografia do Rio Tietê para valorizar a especulação imobiliária e recebeu propina por isso. Esse é o homem que o Bolsonaro colocou para fazer passar a boiada. Pois bem, hoje está acontecendo essa busca e apreensão do Salles. Inacreditavelmente, o Aras está no jornal dando uma declaração de que não foi consultado, que isso é um absurdo. Que isso? Por que ele queria ser consultado para dizer não pode investigar? A Polícia Federal está dizendo, Datena, que o ministro do Meio Ambiente brasileiro traficou influências para liberar contrabando de madeira extraída ilegalmente da Amazônia. Toneladas.
É. A coisa é pior do que parece. Agora, no pior dos quadros, realmente a gente vai ter quase 1 milhão de pessoas mortas, no pior dos quadros, ou pela nova variante que vem da Índia, que é letal, que já deve estar entre nós, bateu as portas do Maranhão, 3 pessoas foram impedidas de entrar no Maranhão, já com a variante da Índia, que é altamente mortal, ela é letal. Não só é letal porque é letal mesmo, mas porque ela se espalha, se transmite com mais facilidade. Está lá no Maranhão, parada lá fora, e está lá da Argentina, já dentro do país. É difícil que ela já não esteja entre nós. Então é possível que haja realmente uma terceira onda e de uma letalidade que a gente não sabe o tamanho dela ainda. Aliás, os cientistas mesmos dizem que não sabem em que ponto da história a gente está, né? Os próprios cientistas.
Veja, até 4 dias atrás, contra a opinião de todos os cientistas, o Brasil continuou permitindo a chegada de voos da Índia. Até 4 dias atrás. A gestão dessa pandemia no Brasil é criminosa. Isso é uma mistura de incompetência com negacionismo, com coisa que eu, inclusive, não entendo o que passa na cabeça do Bolsonaro, sabe, de entrar numa loucura de contrariar evidências. Eu acho que ele entrou e não conseguiu achar o caminho de saída, e aí vai agravando para tentar, pelo menos, fidelizar esse grupo de fanáticos que ele pode bater na mãe, chamar Jesus de palavrão, correr pelado na rua, e as pessoas ainda vão dizer que beleza, mito, mito, mito. Só pode ser essa a explicação, mas a conta é muito amarga. Eu perdi esse amigo de 40 anos ontem. Veja, eu não sabia se eu chorava de revolta ou de tristeza, que eu não sei, a última vez que eu dei um abraço nesse amigo. Sabe o que isso aconteceu? Sabe para quantas pessoas? Um de cada 470 brasileiros da Atena. Um de cada 470 brasileiros morreu. Olha a proporção disso.
Mas esse negacionismo passa a ideia, até de quem não era e pregava que o Bolsonaro era demais, e é mesmo, né? São Paulo está querendo flexibilizar ainda mais, abrir ainda mais no momento que nós estamos vivendo um filme de terror. O que eu disse, se essa cepa da Índia, que mata milhares de pessoas todos os dias, né? Ontem bateu o recorde, chegou a quase 5 mil, o número histórico americano é 5.500 por dia, a Índia chegou perto, não é? Deve ultrapassar, porque tem 1.400.000.000 de habitantes, teve lá aquele ciclone que atrapalhou vacinação, da pouca vacina que tem, deve ficar pior, né? Se já está em todo lugar do mundo, provavelmente está no Brasil, essa cepa da Índia. Eu não sabia desse dado de que os voos foram interrompidos apenas há 4 dias atrás. É provável que a cepa da Índia esteja aqui, a gente só não sequenciou, né? Muito mas o Bolsonaro, mas é clara a posição do Bolsonaro, Ciro. Se você tem dúvida, para mim é clara. O Bolsonaro nunca acreditou nessa doença, e quando ele começou a acreditar, ele acreditou que a imunidade de rebanho atingida pela morte e não pela vacinação é a coisa mais viável. Tá? Então, para ele, se morrer 700 ou 1 milhão de pessoas, vai atingir a imunidade de rebanho tanto que quanto a vacina. É um ledo engano, porque não é assim. Nem os cientistas sabem o que esse vírus é, porque ele mata 700 milhões, aí tá 700 mil, aí tá bom, deveria atingir a imunidade de rebanho, mas aí aparece uma nova cepa, e aí aparece uma outra cepa, então ele está errado na conta, que seria terrivelmente com falta de humanidade que ele fez, não é? E aí ele começou a falar da vacina. Não é porque ele acredita na vacina, porque ele está comprando a vacina, não é porque ele acredita na vacina, não. É porque ele quer ser eleito presidente da República. Então está todo mundo falando da vacina, ele vai comprar 18 milhões, 100 milhões, 200 milhões, se vai ser entregue ou não, para ele tanto faz. Ele não acredita, eu duvido que o Bolsonaro acredite na vacina. Eu duvido que ele passou de uma hora para outra acreditar na vacina. Ele não está nem aí para a vacina, não. Eu acho isso.
Não, tem toda a razão, e tem declarações formais dele, ele dizendo, insinuando e amedrontando a população, porque o presidente da República, cada palavra tem um efeito exemplar, absolutamente grave, central, num país como o nosso, de uma gente boa, mas com grande dificuldade de acesso à informação. Bolsonaro insinuou que a vacina transformava você num jacaré, ou fazia você perder a masculinidade, ele sempre tem essas piadas de mau gosto com questão sexista, enfim, ele disse que ele não ia tomar. Ou seja, se o presidente da República estabelece a insegurança teórica, técnica, sobre a eficácia da vacina, atribuindo a ela...
Falou para mim. Falou para perguntei para ele, ele falou para mim primeiro, eu falei assim, você vai tomar a vacina? Ele falou, não vou tomar a vacina. Eu falei, eu vou. Na hora eu retruquei, eu falei, eu vou, e eu acho que todo mundo devia tomar. Mas ele não acredita muito em vacina, não. Ele só está comprando milhões e milhões de vacina. Primeiro que vai ser duro para entregar, é seguro. E segundo, que ele está falando em vacina por causa de eleição, só por causa disso. Ele não acredita em vacina, coisa nenhuma.
E aí você tem uma sequela gravíssima, que é o que explica a contradição de alguns governadores, por exemplo, aí em São Paulo, que é o seguinte, se você não vacina com pressa, as sequelas de uma onda, duas ondas, três ondas, todo mundo diz que vem uma terceira onda em junho agora. Vou repetir isso para a gente continuar tendo precaução a despeito dos governos. Então, veja, o que acontece? Fecha de novo. E aí, esse stop and go que os americanos falam, anda e para, arrebentou a economia brasileira. Então, é uma coisa completamente estúpida você achar que uma coisa é separada da outra. Não é. Só tem economia razoável quando você consegue pressa na imunização ou um lockdown radical, tipo 15 dias, todo mundo trancado em casa, que você interrompe a transmissão. Como nós não conseguimos, nem fizemos nenhuma coisa nem outra, e não financiamos a transição das empresas, a transição está ficando mais cara e impagável. Não é? Então você está fazendo chegar para uma população que perdeu a renda, R$150 de coisa, quando a cesta básica está com o pior poder de compra do salário mínimo dos últimos 16 anos, Madena. Chega a ser cruel. A cesta básica brasileira hoje em São Paulo custa R$640. Você dá 150 para um pai de família ou para uma mãe de família, é um quarto de uma cesta básica para a família viver um mês. Olha o que está acontecendo no Brasil. Se as populações não botarem a mão na cabeça da gente precisar construir um outro caminho, eu francamente duvido da sorte da nossa nação para o futuro.
Não adianta também você ter alimento se você não tem gás. O tijão de gás está sendo cobrado a R$120 em alguns lugares do Brasil. É um absurdo. O Paulo Guedes vem do setor bancário, ele gasta R$250 no café da manhã. Ele não está. O Paulo Guedes, quando você fala em povo para ele, ele fala assim, olha, povo, o que é isso? Deixa eu ver aqui na página 3 de Keynes ou de o que é povo. Povo assim. É assim que ele pensa. Então, é capaz de um cara do boteco da esquina resolver a economia porque ele sente da pele, da dona de casa, ou cidadão que faz compra, de resolver a economia é muito mais fácil que o Paulo Guedes. Você tem que usar toda a inteligência que você tem à disposição, você é um cara que tem estudo, você é um cara muito bem preparado, muito melhor que o Lula e que o Bolsonaro em termos culturais, você estudou para isso e tal, mas você sabe que às vezes a sabedoria popular é mais importante do que está escrito no livro e tem que aliar uma coisa à outra. Senão você não acha saída. Eleito presidente da República, eu não sei como é que vai estar o quadro no momento das eleições o ano que vem. Mas eleito presidente da República, sendo você ou qualquer outra pessoa, qual é a primeira atitude que tem que ser tomada e quem é que precisa primeiro ser protegido numa escala de se retomar o caminho da nação, possível crescimento que não vê há 10 anos, e tentar tirar o país do atoleiro?
Entre a eleição e a posse, eu vou descansar 2 dias e vou cair em campo para construir 2 movimentos concatenados um com o outro. Um é uma reconstitucionalização do país. redesenhar a lógica dos tributos, as tais reformas brasileiras, só que não vai ser fatiada. Vai ser uma proposta completa, com começo, meio e fim, explicando onde é que vai apertar o cinto, onde é que vai afrouxar um pouco o cinto, e os ricos vão ter que pagar essa conta agora no Brasil. Nada que seja diferente daquilo que são as melhores práticas internacionais. Mas é assim, vou te dar um dado aqui. A maior fazenda do agronegócio do mundo é o Brasil. Maior fazenda, todo mundo tem esse orgulho, eu tenho esse grande orgulho. Você sabia que o Imposto Territorial Rural, que essa imensa fazenda chamada Brasil, recolhe de imposto, é menos do que o IPTU que a classe média de São Paulo paga por ano?
Percebe? Não. Então,
eu sei onde as andorinhas dormem. O problema é que é um conflito político. Nos Estados Unidos, as grandes heranças, acima de 20 milhões, pagam 29% de imposto. No Brasil, paga 4%. 4%. Aqui no Ceará nós já putamos em 8%, porque é o teto que o Senado dá. Então eu vou tentar discutir porque eu quero fazer aquilo, o objetivo e tal. Então vai ser a reforma constitucional completa e o redesenho do Pacto Federativo Brasileiro. Porque por esse caminho eu acabo com a história de toma lá da cá, fisiológico, clientelista, corrupto, da relação do presidente com os partidos. Eu via governadores e via partidos e parlamentares, vou fazer o Pacto Federativo. Só para você ter uma ideia, São Paulo hoje está quebrado. Rio de Janeiro, quebrado e meio. Rio Grande do Sul, trincamente quebrado. Minas Gerais, quadruplamente quebrado. Esses quatro estados são responsáveis por 84% da dívida dos estados com a União, que são meros, aspas, 600 bilhões de reais. Só para você, por que eu digo meros? Porque o governo federal sacou do caixa do Banco Central R$1 trilhão e botou nos bancos a pretexto da pandemia. Por que eu não posso pegar 400 bilhões de reais e reestruturar a dívida desses estados em direção a restaurar a capacidade de investimento? Pronto, essas duas providências. Redesenhar o Pacto Federativo para criar ambiente político, parlamentar, nacional,
um diálogo... Não, e senão a máquina não anda, né? Senão a máquina não anda.
Mas isso é o seguinte, entre a eleição e a posse eu vou desenhar essa proposta. Eu vou entrar, Datena, catando geração de emprego. Então, o que é que eu vou fazer? Vou abrir frente de trabalho no primeiro dia do governo. No primeiro dia do governo, eu vou abrir frente de trabalho, vou subir o morro, vou subir a favela, vou entrar nas palafitas com construção civil, saneamento básico, moradia popular, pavimentação. Por quê? Porque isso não exige qualificação muito sofisticada, não importa do estrangeiro nenhum insumo, e é um investimento modular que eu posso fazer com várias fontes, que eu conheço todas. Então, nesse Pacto Federativo, por exemplo, eu vou libertar os estados de uma intervenção absolutamente draconiana do Tesouro Nacional, que começou com o Fernando Henrique, passou pelo Lula, passou pelo Temer, passou pelo Bolsonaro, igualzinho. Que é o seguinte, São Paulo, o Ceará, que não está devendo nada a ninguém, faz 30 anos que não atrasa funcionário, enfim, que paga salário do professor maior do que São Paulo, sendo um dos estados mais pobres do Brasil, eu estou falando, isso não é para o gabolice, não. Isso aqui é um movimento que nós temos, que produz resultados. E hoje a metade dos garotos de 18 a 25 anos, de idade de ensino médio, estão matriculados numa escola de tempo integral profissionalizante, que é o que eu vou fazer para o Brasil inteiro no médio prazo. Mas no primeiro momento é isso, é emprego, 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 emprego.
Olha, Ciro, foi um prazer muito grande falar contigo mais uma vez. Deus ajude a nação. Deus dê um pouquinho de consciência a essas pessoas, mas esse projeto que você falou de urbanização, que a gente não tem moradia, que tem de gente morando na rua e morrendo na rua, agora no frio, mas eu participei de um canal livre, durante o primeiro governo do Lula, durante o primeiro governo do Lula, eu participei de um canal livre apresentado pelo João Mir, com o Fernando Bintri e com o Teles. Não é? Quando foi perguntado ao Lula sobre as UPPs, ele começou a vender as UPPs como a melhor coisa do mundo. Aí ele falou, não é da Atena? Eu falei, não é senhor. Ele falou, não, você vai subir a favela comigo. Eu falei, eu vou se você for na frente, que eles vão atirar em mim. Se você for na frente, eu vou. Mas não adianta o senhor resolver o problema da comunidade com polícia. Você tem que resolver o problema da comunidade com o social para evitar que haja o problema policial. Né? Isso era o governo democrático do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu que não entendo nada de política, entendo um pouquinho de segurança, Falei, que adianta você fazer essas UPPs? Isso aí vai ser um furo na água, não vai dar certo, e depois a história provou que é isso mesmo. Se a gente não resolver habitação e comida, sem isso, nenhum cidadão em qualquer parte do mundo tem dignidade.
Deixa eu te dar um dado, Datena, sem querer abusar já da sua generosidade, só nessa ponte da segurança, que é um outro assunto que nós vamos ter que resolver. Quando o Lula tomou posse, o Brasil tinha algo ao redor de 280, quase 300 mil pessoas em cárcere, presas. O Lula copiou dos americanos a tal guerra contra as drogas. Sabe quantas pessoas nós temos presas hoje no Brasil, nos presídios? 870 mil. E tem mais de 250 mil mandados de prisão para serem executados. Você imagina o Brasil chegar a 1 milhão e 200 mil pessoas. Quem são essas pessoas? Tudo jovem, pobre da periferia, negros, pardos, que não tem oportunidade de nada e que vê a televisão, o rádio, a internet, o cinema, compre, 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 é o bom, é o bonito, é o barato, sem isso você não vai ter as meninas, sem isso as meninas não vão ter os rapazes, não vai ter símbolo de aceitação. Isso nós temos que pôr em debate também. Sabe, subir o morro atirando a esmo, matando o trabalhador para pegar um traficante, na hora que você mata um traficante, aparece 15, aparece 30 nesta estupidez que nós estamos fazendo, imitando os americanos, que já saltaram fora dessa política. Essa é a tragédia do Brasil. O Lula imita os americanos há uns 15 anos largaram. Largaram essa política e estão procurando experimentar, que é muito difícil você achar outros caminhos. Enfim, eu não quero lhe abusar da paciência, eu quero lhe agradecer. E se você me permitir, ainda por dentro dos 100 mil reais, eu estou pedindo, minha assessoria, pedindo para divulgar aqui.
Não, já está em 110. Já está em 110 agora.
Nas minhas redes
agora,
sociais. Então,
quem pelo tempo. Não, você vai divulgar, mas tem um negócio interessante, que o Mitre é um dos caras mais inteligentes que eu conheço da minha vida. Né? Eu falei assim, o Mitre, desculpa aí eu te incomodar. Aí ele falou assim para mim, não, Datena, pode continuar incomodando. Eu não, achei isso genial.
Eu fico meio incomodado.
Eu achei isso genial. É tempo, né? Tem uma vontade, Ciro. Por conta da nossa, a nossa relação financeira, você pode falar aqui à vontade, até amanhã.
Não, eu só quero pedir para divulgar as minhas redes sociais, porque esse debate, que você é o único
claro.
Que dá oportunidade, mesmo na TV comercial, está todo ele nas minhas redes. Então é o Twitter, arroba Ciro Gomes, tudo emendado maiúsculo, o Instagram, arroba Ciro Gomes, tudo emendado maiúsculo, e o Facebook, arroba Ciro Gomes Oficial, tudo maiúsculo também. Então entra lá, discute, critica, bota defeito, manda uma ideia nova. E eu te agradeço pedindo a Deus mais uma vez que te cubra de saúde e de sucesso pelo seu aniversário.